Saudação para você que acompanha o portal Fatos Marcantes. Como você sabe, as eleições este ano serão no dia 6 de outubro. E se houver segundo turno, será no dia 27 desse mesmo mês, o último domingo. E a gente, desde agora, começa a te ajudar a escolher melhor os pretensos candidatos, né, que devem ser os novos governantes a partir de 2025. Então, o nosso convidado de hoje é o deputado estadual Sinésio Campos, do PT aqui do Amazonas, ele que também é presidente estadual desse partido. A gente agradece pela participação. Tudo bem? Saudação para o senhor.
Saudações, quase que você diz saudações tricolores, né? Que eu, como bom torcedor do Fluminense, ganhamos a Libertadores e fomos vice-campeão do Mundial, até porque não tinha terceiro lugar, né? Mas quero agradecer e vamos continuar com a mesma pegada. Eu creio que 2024 é o ano da esperança, né? É o ano que a gente deseja de tudo de bom. Eu creio que já superamos muitos obstáculos, desafios, né? Doenças como Covid, recentemente, tanta coisa ruim que já se passou. Então, eu desejo a todos vocês, né? A todos nós, um 2024 de realizações. E é um ano de eleições municipais, né? Onde você vai escolher os prefeitos, vereadores, e começa aqui com o Fábio Melo, no Fatos Marcantes, né? É uma janela de diálogo que você vai estar sempre acompanhando, né, para que você possa esclarecer. Né? Eu sempre digo, aquele que diz que não vota está dando oportunidade para os outros escolherem, né, os candidatos, depois não reclame. E aquele que vota por votar, sem compromisso e responsabilidade, ele também é responsável pela cidade e pela Câmara de Vereadores que ele tem. Então, deputado, você é responsável como cidadão das melhores escolhas.
Como é que o PT vai fazer aqui no Amazonas para recuperar muitos votos, já que nas pesquisas que foram feitas até agora se afirma que as pessoas que votam na direita ou no Bolsonaro são quase que metade, né? Como é que o senhor pode traçar uma estratégia ou falar de uma possível estratégia para que o PT volte a ser forte, principalmente aqui em Manaus?
Olha, Manaus tem praticamente a metade do eleitoral do estado do Amazonas. Mas é bom que a gente não esqueça que o Amazonas, com mais de 4 milhões de habitantes, tem 62 municípios, 61 mais a capital. Então, desses 61 municípios, perdemos somente em um município, que foi Guajará, e na capital com uma diferença expressiva para o Bolsonaro. Agora temos dois desafios aí a ser traçado. Um, em Manaus, é dizer para a população a diferença do governo democrático, popular e participativo, que é o nosso governo do presidente Lula, que pela quinta vez governamos esse país, né? E outro é fazer com que os votos, principalmente dos municípios, que o Lula tem voto, também seja transferido para os candidatos de esquerda, do PT, né? E da frente, que hoje não podemos falar somente do PT de forma isolada. Temos que falar do PV, do PCdoB e do PT, porque nós somos univitelinos. E qualquer decisão que a gente possa tomar de nome de candidato, não somente na capital, como também nos municípios, vai passar pelo crivo dessa federação.
Deputado, a gente ouviu durante o ano que passou muitas críticas em relação à ministra Marina Silva por conta da questão da BR-319. Houve muitas, outras autoridades, inclusive, se manifestaram contra possíveis ações dela para dificultar o asfaltamento da estrada, principalmente aquela região do meio. E pouco se criticou o próprio presidente Lula, porque, pelo que muita gente observa, o presidente Lula que é o patrão da Marina Silva. Será que Marina Silva manda mais que o presidente Lula? Não seria uma incoerência criticar mais a Marina do que o presidente Lula?
Olha, a primeira BR-319 tem mais de 70 anos. É uma BR que já existe, a 319. Então, não estamos fazendo aqui um licenciamento, coisa parecida, para uma nova BR. Ela já existe. O que teve durante todo esse tempo, junto ao DENIT, juntamente ao próprio governo, a pouca atenção dada. Prova disso, caíram várias pontes aqui, pessoas perderam aí vidas. E queremos, na verdade, integrar Manaus, o Amazonas, com o resto do Brasil, e que só tem esse caminho, ou via aérea, ou via terrestre pela BR-309. Então, eu tenho certeza, críticas não somente foram feitas pela direita, pelas pessoas que, na verdade, perderam as eleições para o presidente Lula, para o nosso governo que aí está. foram pessoas que, na verdade, também estão no governo, que defendem esse governo, como eu. Eu fui contra e continuo sendo contra qualquer tipo de fala da ministra Marina ou de quem quer que seja, contrário, né, à pavimentação da BR-319. Eu digo que a BR-319 não é somente um local para passear, como ela mesmo citou. Né? Não é para passear. Ali gera emprego e renda, lá pessoas, milhares de pessoas utilizam, muitos produtos, gêneros alimentícios e produtos da Zona Franca de Manaus passam por essa BR. Agora tem sim o importante, Fábio. O presidente Lula já determinou que essa BR-319 vai sair do papel e vai acontecer. Agora, chama a atenção aqui do DENIT. Eu que participei agora em dezembro de uma reunião no DENIT, o DENIT também tem que fazer seu papel, o seu dever de casa, de conservar, de dar manutenção nessa BR, porque dinheiro nunca faltou para o DENIT. Então, essa crítica eu fiz e continuo fazendo. Então, agora está claro, não é somente a ministra Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, como também o DENIT, com o Ministério dos Transportes. Então, os dois juntos têm que dar a condução do que a determinação que você falou. O patrão já decidiu, o presidente Lula já disse. BR-319 está no PAC agora, ele incluiu no PAC, no PAC 3, e essa BR-319 é o sonho de todos nós e vamos continuar defendendo. Quem for contrário vai também ouvir as críticas, que são aquelas pessoas que não querem o desenvolvimento econômico e social do povo que vive aqui na Amazônia.
Deputado, vou lhe convidar agora para a gente participar de um quadro, um joguinho aqui, onde o senhor vai poder expressar e escolher um número aqui, um jogo de cartas. Vamos lá?
Vamos lá.
A produção colocou, qual que o senhor vai escolher?
Eu vou escolher o 3.
Por quê, deputado?
O 3 porque o dia que eu nasci, dia 3 de dezembro, de 63, né, múltiplo de 3, e o dia também que o planeta Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar, e o 3 também é o número da Trindade, né? Ou seja, tem tudo a ver, é um número extremamente importante. Eu não sei o que está por trás.
Eu não sei se você vai gostar também,
né?
Vamos ver.
Eu não sei se vai gostar, mas esse número é emblemático, né?
Vamos virar então a carta aí para saber qual é a carta. Davi Almeida, prefeito de Manaus do Avante. Não. É uma carta para o senhor que é um ás de copas ou é uma carta fora do baralho?
Politicamente, carta fora do baralho, né?
Por quê, deputado?
E primeiro, ele não tem uma relação política com o PT, ele já deixou claro a posição dele, não vota no Lula, e eu digo o seguinte, o presidente Lula, quando ganhou as eleições, ele disse que teria uma relação republicana com todos os prefeitos e governantes. E vamos continuar tendo essa relação republicana, eu defendo isso aí, correto? A eleição a gente deixa para um momento que as pessoas, que a população vai escolher o que tem de melhor. Agora, no, na questão política, eu deixo bem claro que ele disse que não gosta do PT. Eu sou presidente estadual do PT. Fiz questão de dizer o seguinte, será que no PT, no Avante que ele faz parte, ninguém presta? Não é verdade? Então, as pessoas têm que deixar de radicalizar as coisas. Então, para mim, o prefeito Davi Almeida não terá o apoio do PT, logicamente, o meu apoio, porque eu, como presidente estadual do PT, nós vamos dialogar, sim, com os partidos que fazem parte da frente, né? Essa federação que é PT, PV e PCdoB, e que já deixaram claro os partidos que fazem parte dessa federação que teremos candidatura própria.
E tem uma informação, deputado, que possivelmente Davi Almeida, a partir de março, defina se vai ou não para o PL, né? Vai haver novamente algum tipo de decisão ou talvez até algum atrito, porque existem outras pessoas também interessadas em concorrer pelo PL, partido do Bolsonaro. Mas tem mais uma carta também que a gente vai colocar para o senhor lançar a sorte. Vamos tentar escolher mais uma aqui. Qual que o senhor escolhe agora?
Agora eu vou escolher o 3 de novo.
Não, mas esse aí já foi, tem que ser outro. Esse aí é o. A gente já sabe que é o Davi que está lá.
Então vou escolher o 6.
O 6 que está embaixo aí. Vamos ver quem é a pessoa, a personalidade. É o Roberto Cidade, presidente da Assembleia, o presidente lá da Assembleia que o senhor faz parte. O que o senhor diria aí? Roberto Cidade é carta fora do baralho ou é uma carta que representa uma boa jogada para o senhor?
Primeiro, é bom falar do Roberto Cidade, é um grande amigo, companheiro.
Governador em exercício.
Né? Governador em exercício, mas principalmente ele, como jovem, tem demonstrado, como presidente da Assembleia, que ele é um agregador. Ele é um agregador, ele constrói sempre de forma coletiva. Né? Então, eu vejo que o nosso companheiro Roberto Cidade é uma pessoa empreendedora, é verdade, veio da iniciativa privada, com eficiência, e que, na verdade, ainda terá um futuro muito grande na política do Estado do Amazonas. Então, eu desejo boa sorte para ele e estamos firmes e fortes.
Pode ser seu concorrente nas eleições, se o senhor se candidatar, né?
Eu creio que pode ser convergente.
Convergente. Então tá, daqui a pouco a gente volta aqui no nosso joguinho das cartas de política, jogo político das cartas aqui do Amazonas, e a gente segue com as perguntas. Falando de partido, falando do senhor como presidente do PT, durante esse ano também houve o desenlace aí de uma questão que acabou trazendo muita repercussão, que é a possibilidade do ex-vice-governador do Amazonas, o Carlos Alberto Almeida Filho, de se lançar pelo PT. Houve ali algumas discussões e, pelo que a gente observa no momento, isso deve caminhar para a decisão judicial. Por que que ele não tem conseguido êxito em se lançar pelo PT, pelo menos até o momento? Houve alguma ingerência da sua parte?
Primeiro, ele já ameaçou entrar na justiça para entrar no PT. E você sabe que a justiça, ela jamais vai fazer uma intervenção nos partidos políticos. O partido político tem a sua autonomia. A sua autonomia de acatar ou não quem quer se filiar. É uma agremiação política, não é? É como também tem agremiação em várias áreas, né? Religiosa, todas as áreas, maçônica, né? Então você tem que ser bem-vindo para entrar numa agremiação. Então já deixou bem claro a direção municipal como a estadual que o Carlos Almeida não é bem-vindo. E ele, na verdade, quando diz que se a direção nacional não acatar a sua filiação negada na municipal, negada na direção estadual, não pelo meu voto, mas por uma decisão colegiada, ele, na verdade, acaba ameaçando a direção nacional que, se não for acolhido a sua filiação, ele estará entrando nas barras da justiça. Eu creio que aí já começa um grande dilema, porque até para ser candidato, a gente tem que ter o aval do partido. Então, a partir do momento que você nem entrou, já quer acionar a justiça, eu creio que ele deve procurar um partido, que na verdade tem muitos partidos de aluguéis aí, que na verdade tem dono. O PT não tem dono. Eu presido o PT pela terceira vez, mas pelo voto, não foi imposição. Eu não sou presidente de mim mesmo, eu fui eleito democraticamente, correto? E como eu não aceito nenhum tipo de atitude, como tentaram tirar o presidente Lula no 8 de janeiro, né? Fatídico do ano passado, né? Num golpe, eu não aceito, na verdade, e o PT jamais aceita golpe, ou seja, retirada do presidente estadual, como ele citou, que estarei pedindo a minha saída, que, na verdade, é o colegiado que decide. Então, eu vejo que agora, em janeiro, a direção nacional vai decidir e que ele busque nas barras da justiça, contrariando a decisão agora das três instâncias do partido, municipal, estadual e nacional.
Mas, deputado, a possibilidade também do senhor ser candidato ao cargo majoritário, já que o senhor tem 8 mandatos aí consecutivos, mas nunca concorreu ao cargo aí do executivo, né? Nunca concorreu à prefeitura nem ao governo do estado. Essa não seria uma oportunidade do senhor fechar com chave de ouro a sua carreira política? Não que o senhor precise, logicamente o senhor ainda é jovem, mas diante de tantas eleições que o senhor já participou e levou a maior parte delas, né?
Do legislativo nós temos uma experiência aí de 8 mandatos parlamentares. O executivo é uma ação diferenciada, né? Mas eu digo a você que o bom jogador é aquele que está preparado. Então, se eu sou o decano hoje da casa, estamos preparados para jogar agora em qualquer posição. Agora, eu digo a você, Fábio, essa é uma decisão coletiva. Nós temos que ouvir o PCdoB, o PT e também o PV. Todos esses partidos têm 2 ou 3 candidatos. O PT também não é diferente. Agora, eu tenho certeza que até março, abril, na verdade, o PT, junto com a federação, e eu como presidente estadual do PT, estou discutindo aqui no Cada Capital com os presidentes municipais da federação. Quem está comandando agora a federação é o PCdoB, temos que ouvir aí o nosso presidente, Heron Bezerra, que preside essa federação, para que a gente busque, né? O que está claro é uma coisa. É que nós temos que ter uma candidatura própria que expresse os avanços que o governo federal vem fazendo, principalmente em Manaus, onde nós fomos derrotados na última eleição, o presidente Lula foi derrotado aqui em Manaus, e a gente precisa dizer o que o nosso governo federal está fazendo aqui para a cidade de Manaus.
Dando continuidade aqui no nosso podcast, a gente tem um quadro agora que traz as informações de momento para que o nosso convidado comente. O deputado Sinésio Campos está conosco e vai participar desse quadro agora. Pode colocar aqui para a gente. Teve muito acesso lá no portal. Diz respeito ao menino Luan, de 11 anos, que foi aprovado no vestibular da UEA para matemática, né? Que ele tem, inclusive, um desdobramento da justiça que deu um prazo de 45 dias para que a escola, né, onde ele estuda, faça a promoção, né, para que ele possa fazer provas e poder ou não cursar a universidade. Segundo a justiça, ele tem esse direito caso passe nessas provas. O que o senhor acha? Como professor também, ele pode cursar aí o curso de matemática?
Não é? Primeiro, Fábio, eu vejo que é um gênio. O Luan, na verdade, tem muitos gênios hoje no futebol, tantos talentos que tem aí, no atletismo, né? Como também na educação. Tem jovens autistas que precisam ser dado assistência, guarida, né? Ou seja, eu vejo que o Luan, esse conhecimento dele, ele não nasceu como uma tábula rasa, né? Ele nasceu com algo diferente, não é verdade? Como também tem crianças que nascem, já tem um dom da música, tocando piano, né? Então, eu sempre digo que, muitas das vezes, isso aqui a gente acaba herdando de vidas passadas, né? Para aqueles que acreditam, mas aqui um exemplo do Luan. O Luan, ele quer, inclusive, ir trabalhar na NASA, né? Então, eu entendo que a gente tem que estar preparado para uma educação que perceba exatamente esses gênios que tem, né? Existem muitas crianças aí que, na verdade, estão na periferia, que não tiveram oportunidade do Luan. O Luan, a mãe dele pegou, levou e participou de um programa
de nível nacional,
que todos tomaram conhecimento do Luan. E isso levou o quê? Levou com que uma escola particular desse para ele, né? Uma educação desse para ele o não pagamento de mensalidade. Então, imagina bem, se o Luan não fosse para lá, será que essa escola daria isso para ele? Claro que não, é difícil, né? Agora, eu entendo que, da mesma forma que nós temos aqui no desporto, né, atletas de alto nível, a gente tem que pensar também que existe talentos como o Luan, que são de alto nível, alto quilate do conhecimento, que pode dar muito mais vitórias e alegria para todos nós. Então, queria desejar sucesso ao nosso gênio Luan, mas principalmente bater palmas para a justiça, que faz com que esse gênio ele possa ter oportunidade de ingressar à universidade e chegar a futuros mais longínquos, né? Inclusive até a NASA, que quer trabalhar lá.
Se conseguir, vai ser o universitário mais jovem do Brasil, talvez até do mundo. Deputado, agora a gente volta a falar um pouco de temas polêmicos. A gente observou durante esse ano o senhor criticando a questão da rodoviária de Manaus. No seu entendimento, ela precisaria ser reformada e não ser levada ali para o Viver Melhor, onde tem o T6. O que faltou, o que falta para que haja o melhor entendimento e se faça o melhor para a população? Menos gasto de recurso público e melhor desempenho do Poder Executivo.
Primeiro, tem que pensar na mobilidade urbana da cidade de Manaus, o transporte coletivo de massa. Se você pega a Avenida das Torres, tem várias paradas de ônibus para nada, por coisa nenhuma, né? Então, nessa direção, tem o T6 da entrada do Viver Melhor. Ali existe uma grande população que precisa de um terminal de integração. Por isso que eu entendo que foi construído aquele terminal com esse propósito. Na Torquato também foi feito, querem construir um terminal de integração para mais de 16 milhões. Esse terminal já gastou 14 milhões. Imagina bem, agora fazer uma adaptação que não seria necessária. Então, eu vejo que o prefeito de Manaus precisa ouvir mais a população. O povo quer que permaneça a rodoviária onde ela está, com melhorias, claro, colocando inclusive um pronto atendimento cidadão. Existe toda uma logística de quem chega do aeroporto, quem chega das cidades em torno. É uma rodoviária intermunicipal, interestadual, internacional. Então, quem ganha o governo Ele tem que governar com aqueles que colocam ele lá, que é a população. Então, eu deixo claro que vou continuar defendendo a manutenção da rodoviária onde ela está, mas não do jeito que ela está. Que seja reformada, que seja colocado o ar-condicionado, que tem que ter todo dotado, inclusive, da segurança para as pessoas lá que não têm. Então, eu entendo que vou continuar fazendo. E como também, como você fala de polêmica, eu sempre estou envolvido em polêmica em defesa da população. Você acompanhou também a questão, como é que você pode, esses atacadistas, supermercados, empórios, que, você, que a gente já compra um preço, seus produtos de valores lá em cima, ainda cobrando sacolas de 10, 20, 30, 50 centavos. Você pode até dizer, ah, é pouco, 10, 20, 30 centavos, mas juntando de todos nós. Essas redes de atacadistas, é uma grande parte que inclusive não são nem daqui da região, cobrando de forma abusiva. Então, fomos e aí tornou-se uma lei, cobramos providência do PROCON e aí foi suspenso a cobrança de sacolas na cidade de Manaus e no Amazonas. Como também você acompanhou a questão da CPI da energia. Fomos para cima e provamos com que a Amazônia da Energia cobrava valores absurdos, desrespeitava o cidadão, não apresentava, inclusive, ofícios ou documentos para fazer uma vistoria na casa, entrava na casa de todos nós, como entraram na minha casa, sem a minha permissão. E agora o que resultou? Tentou colocar também medidores aéreos, apresentamos uma CPI e essa não acabou em pizza. Resultado, a ANEEL está fazendo intervenção na Amazônia de Energia. Há pouco, inclusive aqui mesmo, no nosso estúdio, faltou energia. E eu estou falando do Vieira Alves, de uma área comercial, de uma área nobre da cidade de Manaus. E nesse exato momento, como é que está lá na Colônia Antônio Aleixo, Nova Orada, na Redenção, no São José, nas comunidades rurais em Manaus, como também dos municípios, deve estar tendo problema de energia. Então, a intervenção demonstrou que as pessoas que conseguiram comprar por R$50 mil a privatização da Amazônia de Energia não deu conta do recado. Então, por isso eu digo, o nosso mandato ele sempre bate nessa tecla, por conta que temos que sempre defender os interesses da população.
Deputado, ainda tem mais uma participação nas nossas cartas aqui. Vamos lá? Vamos jogar comigo? Aqui na tela. O senhor já escolheu, então, 3 e 6. E o senhor pode escolher agora o restante de 1 a 5.
Cinco.
Vamos lá, então, ver o que tem por trás da 5. Alberto Neto. Deputado Federal Alberto Neto, que o senhor diria uma carta fora do baralho ou importante no jogo político aqui no Amazonas?
Para mim está fora do baralho, agora está no jogo político. Né? Ele, na verdade, foi reeleito deputado federal com uma linha da ultradireita, ele é do time do Bolsonaro e tem vários pré-candidatos que querem receber esse dote, principalmente na disputa em Manaus, porque onde foi que o Bolsonaro teve um resultado eleitoral maior do que o presidente Lula. O Bolsonaro só ganhou aqui em Guajará, um município pequeno, já fronteira lá com Acre. Né? Então, eu vejo que ele está na disputa, está fora do meu baralho, mas ele vai fazer uma disputa. Eu não sei quem vai receber os dotes. Né? Tem ele, tem Menezes, tem Davi Almeida, tem vários aqui que estão disputando, né, esses dotes. Agora, um detalhe. Ele vai fazer uma defesa da ultradireita, né, do que o ex-governo federal fez para a cidade de Manaus, e eu estarei no outro palanque, né, fazendo a defesa junto com a federação PT, PV, PCdoB, do que nós estamos fazendo de mudança aqui para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas. Eu tenho certeza que o nosso governo, o presidente Lula já esteve aqui, né, fazendo o lançamento aí, do Linhão de Tucuruí, já veio aqui fazer a consolidação do programa Luz para Todos, já estivemos aqui com 16 ministros, sempre trazendo algumas ações na área da saúde, na área da educação, na área de infraestrutura. Então, eu entendo que agora é o momento de deixar para o momento da política para dizer para a população, nós temos essa carta e esta carta. Qual é o caminho e qual é a carta que você vai escolher? Então, vai ser um bom debate. Eu creio que o que não vale é a violência, a truculência, né? A gente defende o Estado democrático, pleno de direito, e respeitar as instâncias, né, de decisão política. Eu não aceito nunca, nem eu, nem você, nem ninguém, a tomada de poder, como tentaram fazer no 8 de janeiro do ano passado, tomar de assalto, de respeitando a decisão da maioria do povo brasileiro. Ou seja, se você vem para uma disputa democrática pelo voto, respeite a decisão da maioria, mesmo que contrarie os seus interesses ou então seus objetivos. Eu tenho sempre que acatar, porque a voz do povo é a voz de Deus.
Temos mais uma carta ainda, deputado. Vamos escolher comigo aqui. Qual que o senhor escolhe agora? Temos 2, 4 e 5. Ou melhor, não, ainda tem um também que o senhor não escolheu. O senhor escolheu 5 agora, então 1, 2 e 4.
Eu vou escolher 1.
Vamos lá ver o que tem por trás da carta número 1. É o governador Wilson Lima. O que o senhor diria? Fora do baralho ou importante aí no jogo?
Ao contrário, quem colocou no baralho foi o povo que reelegeu como governador. Então, o que eu desejo com que ele acerte mais do que erre. Né? Então, até porque eu sempre digo, eu sou daqueles, Fábio, que eu defendo sempre o melhor. Eu não sou cavaleiro da desesperança, porque tem gente que diz assim, quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor para quem? Para quem que defende o caos? Eu defendo cada vez mais com que os governos acertem. E eu, como parlamentar, sempre estou fazendo na tribuna, sempre propostas e projetos que possa contribuir para que o governo acerte mais do que é. Então, eu desejo a ele, que é o governador, de quem votou nele e quem não votou. Eu sempre digo, o que vale para o Lula, vale para o Wilson Lima. Ou seja, quem ganhou, governa. Agora, as críticas, quando se faz para construir, para edificar uma cidade, um Estado cada vez melhor, eu vou continuar fazendo.
Bom, terminando essa parte do joguinho aqui, tem ainda uma pergunta em relação ao seu mandato. No ano de 2023 foram 23 projetos de lei ordinária aprovados, 6 PLs de resolução, 355 requerimentos e vários outros pronunciamentos, né? O senhor foi o terceiro que mais se pronunciou lá no Parlamento. Como é que o senhor avalia esse ano que passou, 2023, lá na Assembleia Legislativa?
Foram 117 pronunciamentos que eu fiz na tribuna, sempre ouvindo a população. Veja bem, no nosso rosto nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por que que nós temos? Deus é tão maravilhoso que nos deu 2 ouvidos, ou seja, ouvir mais e falar menos. Então, a classe política, quanto mais ele escuta a população, a possibilidade dele errar é muito menor. Eu faço prestação de conta do meu mandato, eu sempre defendo todos esses projetos que nós temos apresentado, vem ao encontro dos interesses da população, porque nasceram, Fábio, a grande maioria, nasceram do anseio da população, não só quem vive na capital, como também quem vive nos municípios. Eu estou, inclusive, sempre presente discutindo com que melhore a questão da transição energética, que a gente possa levar energia, não somente essa energia convencional que nós temos, como também energias solares. Eu fui o relator da PEC, sobre a questão da quebra do monopólio do gás. Eu quero com que os novos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida possam ter o gás domiciliar, né? Ou seja, o gás social que está dentro da lei que nós aprovamos. Então, eu tenho a compreensão da importância do parlamento. Eu vejo que o parlamento ele é constituído lá 100% dos interesses da população. Porque quem governa, como você fala, do prefeito, do governador, do presidente da República, ele tem 50% mais um dos votos, ele vira o presidente da República e o governador, mesmo tendo 49% daqueles que são contrários às ideias, né, dele, mas ele tem que governar para todos. Então, o parlamento é diferente, o parlamento ele é 100%, lá você vê quem foi eleito pela ideologia, pelos programas que nós defendemos do Lula, como também tem Bolsonaro, tem de tudo lá. O que que nós vamos fazer? Dialogar. Tudo tem que ser negociado. E nós aprovamos as leis orçamentárias, apresentamos proposituras. E eu digo a você, se existe um poder mais democrático, é o poder legislativo. Então, foi um ano de muito sucesso. Vou continuar fazendo a minha expressão de conta, porque se eu ganho a eleição, fico calado, não apresento nada, o que que eu vou querer esperar da população? Então, com nossos 8 mandatos como decano da Assembleia Legislativa. Eu agradeço, inclusive, à população que me deu mais uma vez a oportunidade de ser seu representante na Assembleia Legislativa e vejo com que as cooperativas, os sindicatos, as federações, elas buscam sempre o apoio de todos nós. Vamos continuar. Apresentei várias emendas parlamentares, um exemplo para a Fazenda Esperança, né? Levando aquelas pessoas que querem ser reinseridas na sociedade, se desvincular das drogas, né? E encontro na Fazenda Esperança um abrigo, né? E encaminhei emendas parlamentares para a Fundação Imoã, para a Fundação Secom, para a Fundação Alfredo da Mata. E encaminhamos emendas para municípios para levar energia solar para as pessoas, né? Na área do setor primário, da mesma forma, e encaminhamos várias emendas. Ou seja, eu sempre estou na capital, mas também acompanhando passo a passo, conheço cada pedacinho desse chão, as comunidades indígenas que precisam do nosso apoio, os companheiros da federação de pescadores e pescadoras. Lutamos muito aí para que o seguro de defesa fosse mantido, até porque quando tentaram misturar Bolsa Família com seguro de defesa, como se fosse a mesma coisa, não é. Então, o pescador, um exemplo, com estiagem, agora pior ainda ficou, que é naquele momento que o pescador não está atuando, a gente precisa com que eles estejam presentes. Né? Estiveram presentes, como eu citei aqui, 16 ministros do nosso governo Lula, mas eu acompanhei, por exemplo, está indo o barco Previdência para levar a aposentadoria para aquelas pessoas que precisam tirar seus documentos, que precisam ser brasileiros. Né? Defendemos a questão da política mineral do Estado como alternativa econômica. Vamos continuar defendendo a exploração do potássio, como a gente possa ter aqui uma indústria cloroquímica, uma indústria de fertilizante. Outra coisa que nós fizemos muito bem, a defesa de um projeto do Procalcário. Você sabe que nós ficamos esse ano de 2023 com fumacê, fumaça para tudo quanto é canto. Depois do Covid, parece que todo mundo foi para a roça e encontrando somente, como se fosse a queimada, o melhor caminho para que os agricultores, os pecuaristas pudessem atuar. E a gente sabe, utilizando o calcário, não é preciso você fazer as queimadas. Então, fiz, inclusive, aí um trabalho, estamos fazendo um trabalho acompanhado junto com a CEPRO, com o IDAM, né, para que a gente possa ter unidades do IDAM nas áreas mais produtivas agora. A parceria que também consolidamos junto com o governador Wilson Lima, quando hoje a Escola Agrotécnica Federal de Manaus tem agora uma unidade avançada do IDAM, onde você sabe que grande parte da produção que abastece as nossas feiras de mercado são feitas aqui na área do Puraquequara. Então, é algo que a gente está batendo muito forte. O aeroporto de Manaus, que na verdade é um caos, foi privatizado, como foi a Amazonas Energia, e que hoje a gente luta para que o Eduardinho, que é o aeroporto regional, seja reaberto. E agora a notícia que nós tivemos agora, depois de ir junto ao ministro de Portos e Aeroportos, o nosso aeroporto Eduardo Gomes volta a funcionar 24 horas, que era um grande prejuízo, um grande gargalo para todos nós. Então, eu digo a você, eu continuo defendendo pautas as mais diversas possíveis. Eu digo que as pautas que nós abordamos são diferenciadas, como também regularização fundiária. Eu vejo que toda a população que vive em Manaus, que vive nas comunidades, precisa ter o documento da terra para que possa ter financiamento, para que possa dizer, eu sou dono desse chão. Então, são várias pautas. Queria dizer para você que é necessário o parlamento é fundamental, e mesmo com o 8º mandato, parece que eu sou estreante, continuo com aquela motivação, com aquela alegria, com aquele entusiasmo, porque a partir do momento que eu perder esse entusiasmo, eu não estaria colocando mais meu nome para concorrer a nada, porque eu estava, como diz no latim, o laborum meta, o trabalho final, acabou, encerrou, vou cuidar de outras atividades. Mas eu vejo que a gente ainda tem muita estrada para trilhar, e tenho a certeza que eu faço do parlamento a extensão de uma sala de aula com o professor, defendendo sempre e fazendo a educação cidadã, porque eu sei a importância do voto, eu sei da importância do cidadão de participar não somente quando é o eleitor, mas depois na cobrança dos seus representantes, tanto da esfera do legislativo como do executivo.
Deputado Sinésio, quero agradecer pelo carisma, né, e pela gentileza do senhor ceder um pouco do seu tempo conversar conosco sobre política aqui no Portal Fatos Marcantes. Obrigado, viu?
Valeu. 2024, firme e forte. E você, Fábio Melo, vai longe, viu?
Obrigado, deputado Sinésio Campos. A gente aguarda também a sua proposta aí de outros entrevistados, de perguntas também, seja de manhã cedo, seja outro horário do dia, que você possa estar conosco contribuindo e também participando, se informando sobre política aqui no Amazonas. Obrigado, até a próxima oportunidade.